um dia para outro, que se consegue implementar políticas que deem resultados. Políticas, porquê? Porque as ações têm que ser concretizadas no terreno e quem fala de floresta sabe que tem tudo um tempo para ser executado. O que tem o Governo procurado é alterar o paradigma, é procurar investir de imediato para evitar as tais tragédias nos meios de combate e procurar investir mais no ordenamento, na gestão e na prevenção. Depois também gostaria de dizer que na página o Governo tinha a expectativa da criação ou desenvolvimento de 33 parques de madeira queimada em resultados de incêndios de 2017. Desses apenas 14 entraram em funcionamento para o fim destinado, o que corresponde a uma execução de 42%. Ora, vamos aqui ver uma coisa. O Governo criou os parques para o parqueamento de madeiras, porque na altura, como houve os incêndios, havia muita oferta de madeira. E para que os proprietários pudessem ter condições para vender a madeira a outros preços, proporcionou essas condições. Agora, alguns proprietários, os próprios industriais, tiveram outra opção, escolheram comprar diretamente e não ir para os parques. Portanto, o Governo fez o seu papel, fez o que tinha a fazer. Estar aqui a responsabilizar o Governo, quanto a mim, não tem sentido. Depois aqui, por último, já me vou calar, os intervenientes na prevenção de gestão forestal têm de fazer parte dos processos de tomada de decisão operacional. Neste momento já fazem parte, já fazem parte da tomada de decisão. Depois, aqui, estou na página 94.4. Ah, pois é, mas... Muito bem, muito obrigado. Obrigado, cara colega. Depois, 94.5. Deve ser realizada uma avaliação global externa ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, que integra a análise da eficiência dos investimentos realizados. Esta avaliação substitui avaliações periódicas que devem ser realizadas às duas componentes do sistema. Neste momento já há uma estrutura criada aqui que faz essa avaliação. Já existe uma estrutura. E até nós também o acompanhamos. É aqui apresentado todos os anos o plano de defesa de floresta contra incêndios. E também há uma coisa que eu lhes queria dizer, é que a avaliação deve ser feita em função dos resultados que se obtém. E neste momento isso fala melhor que nada. Depois há o ponto 94, sim senhora, que também eu da minha parte não me oponho, a educação e a formação para a cidadania deve começar nas escolas. Eu, como Presidente de Câmara, adotei isso, criamos dois parques para que as crianças tivessem formação ao longo do ano, junto dos agrupamentos escolares. Depois, por último, estou 95.10. 95. Pronto. Depois, senhor relator, senhoras e senhores. Sim, muito bem, eu irei fazer. Estou a acabar. Depois temos aqui a revisão das metas da Estratégia Nacional para as Florestas e as metas dos Planos Regionais de Ordenamento, como preconizado pelo Observatório Técnico Independente, com o objetivo de promover urgentemente uma maior resiliência do território aos incêndios e à mitigação e à adaptação às alterações climáticas. Quem trabalha na floresta, sabe-se que nós, num dia para o outro, não conseguimos urgentemente. Eu aqui sugeria uma redação que seria assim, de uma forma contínua, porque repara, não é de um dia para o outro que se consegue aumentar a resiliência com a limpeza de faixas de combustível, com o ordenamento da floresta. Nós estamos a fazer floresta nova e isso só vai produzir efeitos daqui por uns anos. Todos sabem disso. Portanto, aqui, urgentemente, fazer floresta não é fazer uma casa, não é pôr blocos uns em cima dos outros e colar-lhe cimento. É diferente. Temos que ter a realidade daquilo que é o que se passa no terreno. E depois há uma outra questão. Eu sugeria de uma forma contínua, em vez de ser urgentemente, de uma forma contínua. O que está a acontecer também com a própria legislação que foi aprovada. E nós sabemos isso. Se vocês consultarem a Forestes e outras entidades, eles têm essa opinião. Bem, eu continuava então e vou para o... depois, há aqui uma proposta.
Só um segundo.
Calma.
O Sr. Vice-Presidente vai terminar a sua intervenção, que é importante. O Sr. Deputado Relator perdeu-se em que...
Perdeu-se?
Então...
Eu vou dizer...
Importa-se repetir, Sr. Vice-Presidente.
É assim, onde está? Com o objetivo de promover urgentemente... Eu punha com o objetivo de promover de uma forma contínua, isto é, que isso é importante, agora urgentemente não consegue, isso é impossível, isso é impraticável. Está aqui um colega na sala que sabe que isso é impossível, urgentemente, não sei. Diga. Quê?
Revisão urgente.
Opa, mas, colega, mas isso não consegue mesmo as metas. Se disser de uma forma contínua, está a fazer uma recomendação para que isso se implemente, não é? Vamos continuar. Agora, há aqui uma proposta que recomenda-se a continuidade de funções do Observatório Técnico Dependente para Análise, Acompanhamento e Avaliação dos Incêndios Florestais e Rurais que ocorrem no território nacional. Eu queria dizer que está em curso um processo legislativo que, do BE, do PAN, do PEV, para a prorrogação do prazo do Observatório Técnico Independente. Portanto, isto já está em curso. Portanto, isto, se nós aqui a votarmos, estamos a respeitar, porque já entrou na Assembleia, já baixou à Comissão de Agricultura e Mar, e, portanto, eu acho que não... e está conexo com a primeira. Eu acabo já, Sr. Presidente. Depois, fala-se aqui na criação de mais entidades, uma interagência entre a Agência Florestal e uma entidade reguladora e um programa para o Programa Nacional de Qualificações, Sistema de Gestão Integrada. Eu gostaria de dizer que, na minha opinião, nós já temos entidades que, de alguma forma, já fazem o seu papel. Se dissessem que nós temos, em função das entidades que estão ligadas ao setor, teremos que reavaliar para que cada uma se avalie o trabalho que faz e aquilo da sua utilidade, e se tivermos de reestruturar, isso é outra coisa. Agora, criar mais entidades, eu penso que já é demais. Muito obrigado. Há outra coisa que fala aqui do reforço dos profissionais. Quando fala do reforço de profissionais, tem sido feita uma admissão de guardas florestais e técnicos no ICNF, o que demonstra, de alguma forma, os sapadores... Que é objeto desta comissão. E assim me calo, muito obrigado pela atenção que me deram. Desculpem se não correspondia às vossas expectativas, mas estou-vos a falar com o coração e com o sentimento de quem trabalhou na floresta e está ligado à floresta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, percebemos essa paixão, até pelo tempo decorrido, mas eu tudo farei para tentar esgotar os trabalhos desta comissão, mantendo-me fiel a um princípio que desde o primeiro dia tive, que foi que nada fico por dizer por causa do fator tempo.
Muito obrigado.
E, portanto, agradeço-lhe e passo a palavra ao Partido Social Democrata, à Sra. Deputada Emília Cerqueira. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes que da intervenção, vou começar pelo fim da intervenção do Sr. Deputado Joaquim Barreto, Sr. Vice-Presidente, porque de facto tem razão nas últimas questões que coloca, nomeadamente nas questões daquela que é continuidade ou não continuidade do Observatório Técnico Independente. Independentemente daquelas que sejam as nossas posições relativamente a esse mesmo Observatório, a verdade é que eles têm apreciação na Assembleia da República para ser votado e não me parece que compita a esta Comissão de Inquérito antecipar-se àquela que seja depois a decisão dos grupos parlamentares, independentemente daquela que seja a decisão dos grupos parlamentares. Independentemente daquela que seja depois a decisão dos grupos parlamentares relativamente a uma proposta que neste momento está precisamente em apreciação na sétima e conexão na primeira e, portanto, que parece-me que temos que respeitar aquilo que é o processo legislativo normal e, portanto, na nossa parte concordamos que deve retirar-se aqui o número 14, especificamente, precisamente por causa desta questão de haver um processo legislativo em curso e, portanto, nós não podemos sobrepor-nos a esse processo legislativo. Não é exatamente, eu estou a dizer que não concordo, isto é uma proposta do Bloco de Esquerda, esta número 14, que o relator acolheu, não, o relator... Deixem-me acabar, por favor, eu ouvi durante os 10 minutos o engenheiro Barreto, e é só para que isto fique claro, relativamente a esta... Senhor Deputado, peço desculpa de tê-lo tratado, mas é que às vezes... Pronto, mas às vezes temos que ter em conta, neste caso concreto, no ponto 14 da recomendação, começando por isto, o PSD propõe ou que seja retirado, ou então votará contra, com uma declaração de voto no sentido... que não pode aprovar esta recomendação em concreto, porque há um processo legislativo a ocorrer, e sendo que essa nossa posição nada tem a ver com aquela que seja a posição do PSD no processo legislativo em curso. Mas não considero que o deva, de forma alguma, condicionar aqui. Portanto, sobre isto estamos de acordo, como vê, Sr. Deputado, e depois estaremos em acordo em algumas coisas e em desacordo profundo noutras que acabou de dizer, como sabe. Primeiro, o Sr. Deputado falou aqui de algumas coisas e eu quero pegar um bocadinho naquilo que referiu. Quanto à conclusão número 1, começando logo pela número 1, que foi uma das que referiu, de facto, o risco de incêndio, podemos chamar-lhe tragédia, podemos voltar a chamar-lhe repetição dos acontecimentos. Isso é uma questão de substantivo. O que todos os peritos da área nos alertam é que a questão dos matos, a questão do crescimento espontâneo das espécies invasoras, a floresta continua desordenada em toda a zona centro, que é dessa que nós estamos a falar em concreto neste momento, que tem a ver com esta comissão de inquéritos. O que todos os especialistas nos dizem é que o risco de se voltar a repetir um acontecimento como aquele de 2017, se não quiser chamar-lhe tragédia, porque esperemos que pelo menos não seja do aspecto humano, o que nos dizem é que é muito provável repetir-se. E, portanto, não me opondo a que seja alterada a palavra tragédia para repetição da situação ocorrida em 2017, para retirarmos aqui a carga das vidas humanas, julgo que fosse essa a preocupação. Se for nesse sentido, não é o PSD que se opõe a que haja alteração da palavra, mas não da factualidade por trás dela, para que fique claro, porque o risco, até nos dizem os técnicos, que volta a ser acrescido. Infelizmente, e até gostava que assim não fosse. Relativamente à questão que colocou da política fiscal, deve ser mais orientada para a natureza, e a verdade é que houve medidas que foram tomadas em 2017, mas não implica que haja revisões e revisitações a essas medidas fiscais, porque também não diz no relatório, em algum sítio, que não existe qualquer medida fiscal. Apenas diz que deve haver política fiscal, deve ser mais orientada, mas não diz sequer que não existe, e portanto parece-me que incorreu aqui alguns em erro, com todo o respeito que tenho por si, mas que de facto que aqui não teve em atenção aquilo que diz exatamente o texto e que temos que ter isso em atenção. Da mesma forma, quanto à conclusão 7, porque estou aqui a fazer uma revisitação àquelas onde foram colocados os entraves iniciais, estou a fazer uma revisitação. Relativamente à 7, é incontestável e insufismável a questão que no Pinhal interior temos uma questão de monocultura instalada, o que é completamente diferente de todos nós defendermos, e o PSD defender também, uma questão de floresta multiusos. Aliás, se formos ver, aqueles são os documentos do PSD, quer na área do SEN, quer nos nossos programas eleitorais para esta área, isso é clarinho como água. O que não invalida, mas não invalida, que a realidade daquela região seja a que está plasmada na conclusão 7. Tomáramos nós que tal não fosse verdade, que são coisas bem diferentes e, portanto, tenho que deixar esta nota muito clara, porque a realidade é o que é. Pronto. Portanto, mas a verdade é que continua a ser, e não estamos aqui com isto a afastar ou a negar, mas também não consta aqui naturalmente a questão de, neste momento, estarem a ser feitos os planos de transformação de paisagem nas zonas particularmente afetadas, naqueles projetos-piloto, que eu tenho conhecimento, como sabe, até porque acompanho muito perto também estas matérias, mas não obstante, continua a não ser esta a realidade que se continua a viver no Pinhal, e portanto a conclusão parece-me que verte e que espelha aquilo que ainda continua a acontecer, e portanto o PSD não pode concordar com aquelas que são os reparos que foram aqui feitos a propósito da mesma. Quanto ao ponto 9, concordo que se fala em decadência, ruína também me parece demasiado pesado, porque a verdade é que temos um território infelizmente deprimido e em que se têm perdido muitos modos tradicionais, e que embora se tente legislar nisso, depois há a dificuldade de onde está a gente para que essas políticas públicas sejam de facto implementadas no terreno, mas parece-me que a palavra decadência ou acentuada decadência não ficaria mal no ponto 9. Eu estou aqui para criar consensos. Relativamente ao ponto 10, relativamente à questão dos apoios do Estado para a reflorestação do ponto 10, que aqui vieram ser chamados, a verdade é que, apesar de existentes, têm baixa execução. E são dados objetivos e claros, e que basta consultarmos a documentação. E aqui também não diz, e nem se pode retirar de algum local, que isso não sucede nem diz.